Nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15, a conhecida parábola do filho pródigo. Eu vou ler o texto, embora você já conheça a história, eu vou ler o texto. Meu professor no seminário disse que é bom que o pregador faça uma boa leitura da Bíblia, que o seu sermão não prestar, pelo menos o povo foi abençoado com o texto bíblico. Então nós vamos ler o texto bíblico. Lucas capítulo 15, eu começo a ler o verso 11, Jesus falando para nós que um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles, os dois filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cultivar porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho, que era mais velho, estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e tínhamos de alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que Deus nos dê a sua palavra nessa noite. Amém. Esta parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos, ela nos ensina a respeito de Deus. E a melhor síntese que conheço deste ensinamento a respeito de Deus nesta parábola é a síntese que foi proposta por Rubem Alves, o escritor, teólogo, filósofo, educador Rubem Alves. Rubem Alves disse que quando o filho mais novo, que desperdiçou os bens de sua herança, os bens de seu pai, viveu de maneira irresponsável em terra distante, após ter cometido uma grande ofensa contra o pai, porque ele, na verdade, disse ao pai: pai, o senhor está me atrapalhando. No que dependesse de mim, o senhor já estaria morto. Mas como o senhor demora para morrer, será que tem jeito do senhor me adiantar a herança antes mesmo do senhor morrer? Eu preferia que o senhor já tivesse morrido, que assim eu pegava o que é meu e ia viver do meu jeito. Mas como o senhor não morre, dá para o senhor liberar o que é meu? Então, depois dessa ofensa ao pai, e depois de ter vivido de maneira irresponsável, em terra distante, desperdiçado tudo, ele volta para casa com um discurso ensaiado, dizendo: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um escravo. Mas o pai o abraça, o beija, e então diz o Rubem Alves que nessa hora o pai diz ao filho mais novo: meu filho, eu não somo débitos. Eu não somo débitos. Então chega o filho mais velho. E quando vê o pai celebrando e reintegrando aquele filho mais novo, seu irmão mais novo, a família com plenos direitos, como se nada tivesse acontecido, e devolvendo a ele direito à herança, direito à herança, o filho mais velho diz: eu tenho trabalhado como um escravo, eu nunca desobedeci às tuas ordens, e o Senhor sequer me deu um cabrito para festejar com os meus amigos, mas vindo agora esse teu filho que desperdiçou os teus bens, o Senhor mata o novilho gordo justo para ele, não para mim. Entre nós dois, eu e ele, quem merecia esse novilho gordo seria eu. E o pai o abraça, o beija e diz: meu filho, eu não somo créditos. Meu filho, eu não somo créditos. Não somo débitos e não somo créditos. É isso que esse texto nos ensina a respeito de Deus, que Deus se relaciona conosco e nos trata com amor, motivado não pelos nossos créditos e débitos, nossos méritos e deméritos, mas porque Ele se autodeterminou a nos amar e a dar a nós o melhor do que Ele tem por nós. E é isso que se chama graça. É que aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Ele é para nós, a maneira como se relaciona conosco, mais precisamente, a sua disposição inalterável, irreversível, de nos receber sempre com um abraço e um beijo, não tem nada a ver com a maneira como nós vivemos, mas com o seu amor autodeterminado. É isso que se dá o nome de graça. A predisposição positiva, a predisposição favorável, o amor unilateral de Deus para conosco. O que significa que Deus tem uma mesa posta, um novilho gordo morto, um banquete preparado para nós, e está à mesa, olhando no horizonte, um mínimo sinal de nossa busca por Ele, para que Ele se levante, nos dê um abraço, nos dê um beijo, e nos coloque assentados à sua mesa. E não importa se você é um baladeiro, maconheiro, macumbeiro, não importa se você é um evangélico no terceiro ano de medicina e que faz tudo certinho para o seu pai e dedica suas férias no Morro do Borel. Não importa. O que importa é que toda vez que você buscar a Deus, Ele vai receber você com um abraço e um beijo, e a mesa dEle está posta. Não importa quem você seja. Não importa o que você faça ou deixe de fazer. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje de manhã, não importa o que você fez essa noite, não importa quem você era até a semana passada, não importa, não importa. Toda vez que você levantar os olhos para Deus, Ele vai receber você com o coração aberto para lhe dar um abraço e um beijo. E se você começar a falar assim: Deus, eu não mereço o teu amor, Ele vai dizer: meu filho, eu não somo débitos. E se você começar a reivindicar de Deus alguma coisa, achando que Ele está feliz pelo seu bom comportamento, Deus vai dizer para você: meu filho, eu não somo créditos. Eu amo você e isso não tem nada a ver com você, tem tudo a ver comigo. É isso. E se você acha que isso é absurdo, que eu estou exagerando no conceito da graça, cuidado que o irmão mais velho está aí sentado com você. O irmão mais velho já tomou posse da sua mente. Ele já habita o seu coração. Não esqueça nunca disso. Pelo amor de Deus. Deus não soma débitos e não soma créditos. Não importa quem você seja, o que você faça, o que você foi ou o que você tenha feito. Não importa. A mesa está posta para você com um novilho gordo e Deus quer dar a você ou em você um beijo e um abraço. Sempre, sempre, sempre. E isso para nós é um consolo e um conflito. Para mim, especialmente, é um consolo e um conflito. Consolo porque eu me percebo livre desse mecanismo que faz rodar a máquina do que nós chamamos religião. A religião que se constrói em cima do discurso em nome da culpa, do medo e da ganância. Toda vez que alguém vier falar comigo, Ed, Deus está furioso com você. A mão de Deus vai pesar na sua vida. Deus não está ouvindo as suas orações. Eu vou dizer, não é verdade. Deus está com a mesa posta para mim. E se eu for buscar por Ele agora, Ele vai se levantar e vai me dar um abraço e vai me dar um beijo. Deus não está furioso comigo. Não venha colocar culpa na minha cabeça e no meu coração. Porque Deus não está furioso comigo. E se alguém vier dizer para mim, Ed, Deus está muito feliz com você. E esse é um ano de prosperidade e bênção na sua vida, porque ele tem visto a sua fidelidade. Eu vou dizer, mentira. Se é um ano de bênção e prosperidade para mim, eu não sei. Mas se porventura for, não é porque Deus tem visto a minha fidelidade. É porque ele é um Deus cheio de graça. E que tem prazer em me abençoar. Porque se é verdade que Deus não soma débitos e você não pode colocar culpa e me manipular, me fazendo ficar com medo de Deus, também é verdade que Deus não soma créditos e você não pode me querer convencer de que porque eu vou na sua corrente da fé ou do porque eu dou dinheiro na igreja ou porque eu sou voluntário na creche, Deus vai me abençoar mais. Ele não soma nem débitos, nem créditos. Então, para mim, eu estou seguro no amor de Deus que depende dele, não depende de mim. E eu não posso fazer nada para me separar do amor de Deus. Deus continua sempre lá, a mesa sempre posta e tudo lá. Então, isso para mim é um grande consolo, mas é um conflito. É um conflito porque quando eu olho ao meu redor, eu tenho uma sensação de que o discurso religioso funciona mais do que o discurso da graça. E que quando a gente começa a manipular pessoas em nome de uma culpa, em nome do medo e em nome de uma ganância, ou pessoas que se sentem muito devedoras para com Deus, ou pessoas que acreditam que podem adquirir créditos para com Deus, e a gente constrói uma máquina e uma rede de aprisionamento psicoemocional e até espiritual, eu tenho a sensação de que isso aí funciona mais. E estranhamente, de certa maneira, funciona mesmo. Porque a máquina religiosa, ela prospera. Os templos estão lotados, as correntes de fé estão superlotadas, os lugares de romaria atraem milhões de pessoas, não falta dinheiro para a construção de catedrais, não falta dinheiro para pagar programa de televisão, cifras milionárias, não falta. Então a sensação que dá é que o discurso da graça é um discurso fraco. Você quer dizer que se eu der dinheiro na igreja ou não der, Deus vai me amar do mesmo jeito? Sim, Ele vai amar você do mesmo jeito. E toda vez que eu for falar com Ele, Ele vai me dar um abraço e um beijo? Eu vou dizer, sim, Ele vai te dar um abraço e um beijo. Você quer dizer que se eu frequentar o templo ou não frequentar, Deus me ama do mesmo jeito? É isso aí. E se eu não frequentar e eu quiser de vez em quando, assim, ou quando meu pai ficar hospitalizado e eu procurar por Deus, Ele não vai dar as costas para mim? Não, de jeito nenhum, Ele vai te receber com um abraço e um beijo. Ele vai dizer, lamento muito que foi preciso seu pai, seu papai ir para o hospital para você se lembrar de mim, mas eu estou aqui. Vem aqui, eu vou te dar um abraço e um beijo. Então, você quer dizer que se eu estiver cheirando cocaína, Deus me ama do mesmo jeito do que Ele ama você, que é pastor? Então, de onde você tirou a ideia que ser pastor é melhor do que cheirar cocaína? Ou do que o cara que é pastor é melhor do que o cara que cheira cocaína? É o irmão mais velho, hein? Cuidado com esse irmão mais velho, ele fala alto. Cuidado com ele. Você quer dizer que Deus ama os fariseus e as prostitutas do mesmo jeito? Do mesmo jeito. De onde você tirou a ideia que fariseu é melhor que prostituta? Deus não soma créditos nem débitos, e se a gente olhar bem fundo no coração de todo ser humano, nós somos muito parecidos. Aí você diz, então, que diferença faz eu dar dinheiro na igreja ou não dar? Que diferença faz eu me afastar de uma vida de promiscuidade ou não me afastar? Que diferença faz eu viver da maneira certa, honesta, íntegra? Que diferença faz, então? Por que eu não sou corrupto, então? Eu vou ser corrupto. Eu vou me entregar para essa coisa aí que eu queria, que o meu irmão foi e eu não fui. Meu irmão foi para a corrupção, foi para a promiscuidade. O meu irmão foi. Eu não fui. E aí você está dizendo para mim que ele foi e eu não fui. E Deus ama nós dois igual? É isso que eu estou dizendo. Deus ama você e o seu irmão igual. Não, mas eu fiquei na igreja. Eu faço tudo certinho. Eu não gasto férias em Las Vegas. Eu gasto férias no projeto Quilombola. E daí? Bobo é você. De onde você tirou a ideia que gastar férias no projeto social e missionário dá a você algum crédito para com Deus e o teu irmão que vai para Las Vegas e torra a grana dele em Las Vegas fica com débito? Que lógica é essa sua, da sua cabeça? Bom, então ano que vem vou para Las Vegas. Pô, se o meu irmão foi, aceitou aquela grana e eu não aceitei, pô, que diferença faz? Nenhuma? Bom, aí já não é bem assim. Porque eu estou falando que Deus ama você do mesmo jeito que ama o seu irmão. Estou falando que Deus não soma nem débitos e nem créditos. Eu estou falando que Deus espera sempre você com a mesa posta. Estou falando que Deus sempre está à sua disposição para lhe dar um beijo e um abraço. Eu estou falando que Deus está sempre aqui. O problema não é que a maneira como você vive causa uma mudança na maneira como Deus trata você. A maneira como você vive causa uma mudança na maneira como você trata Deus. E aí é que está o perigo. Dependendo da maneira como você vive, não é Deus quem muda. É você que muda. A mesa está lá. Deus está lá, o novilho gordo está lá, mas você não está lá. Onde você está? Ou no chiqueiro ou no borel. mas você não está na mesa. Ou você está ou no chiqueiro ou no coral, mas não está na mesa. Ou você está numa vida alienada de Deus, ou você está trabalhando para Deus como um escravo, mas não está na mesa. Se você vive com a lógica de créditos e débitos, méritos e deméritos, avaliando as pessoas por uma régua de comportamento moral, sem colocar a interioridade, o coração dessas pessoas, inclusive principalmente o seu, diante de Deus, se a sua régua é moral, se a sua régua é religiosa, ou você está vivendo longe de Deus para fazer a sua vontade, ou você está trabalhando como um escravo, tentando conquistar créditos para fazer Deus fazer a sua vontade. Mas a questão é que você e o seu irmão são duas pessoas iguaizinhas. E em que vocês são iguais? No desejo de fazer com que a sua própria vontade seja absoluta. Porque o filho mais novo disse assim para o pai: pai, eu quero viver do meu jeito. E o senhor está me atrapalhando. Então tchau. Eu vou viver do meu jeito e fazer a minha vontade. E foi embora. E o filho mais velho: pai, eu quero viver do meu jeito. E eu estou tentando provar para o senhor que eu mereço que o senhor viabilize a vida do jeito que eu quero. Eu trabalho, eu obedeço, eu faço tudo certinho. E o senhor não me faz prosperar no meu emprego. O senhor não me deu aquele marido que eu estou clamando. Já tem uns 8 anos que eu estou clamando por ele. O senhor não está vendo a minha fidelidade, senhor, para honrar a minha fidelidade? O que que esse irmão mais velho está dizendo? O que me interessa é ter um churrascão com meus amigos. Seria legal, inclusive, que o senhor nem aparecesse na festa. O senhor só viabiliza o churrascão. Mas o senhor não me dá nenhum churrasco com meus amigos. E eu trabalho, trabalho, trabalho. Eu obedeço, obedeço, obedeço. Quase que ele diz assim: eu tenho uma vida infeliz aqui dentro da tua fazenda. E tenho uma inveja danada do meu irmão lá fora. Eu devia ter ido com ele. Se era para ser assim, era melhor eu ter ido com ele. O que é que o pai diz para esses dois meninos? Vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Nenhum de vocês dois me conhece. Porque o teu irmão mais novo está lá numa terra distante, longe de mim, alienado de mim. E você está lá na lavoura, está lá no meio do gado, está fazendo negócios na cidade, fazendo prosperar a fazenda, mas você não sabe nada de mim. O teu irmão mais novo, ele pegou todos os recursos que eu dei para ele e jogou pelo ralo, foi tudo embora. Não ficou nada na mão dele da riqueza que eu tenho. E na tua também não ficou. Porque você está aqui na fazenda todo dia. Mas vai me dizer que você nunca fez um churrasco para você? Eu não acredito que você não desfrutou de toda a riqueza que tem aqui na fazenda. É porque você pensa como escravo, né? Então o escravo não aproveita da riqueza da mesa. Nem chega perto da mesa, é escravo. O teu irmão deu as costas para nós, para mim, para você. Viveu como se a gente não existisse. Foi embora para uma terra distante. E você? Você também. Você não apenas deu as costas para mim, mas acabou de mostrar que também deu as costas para o seu irmão. Você se desconectou dele, meu filho. Do mesmo jeito que ele se desconectou de você. Agora, sabe uma coisa que é triste? Vocês se perderam de vocês mesmos. Seu irmão veio com esse papo de trata-me como um escravo. E você vem com essa conversa de que eu aqui dentro mais pareço um escravo. Vocês são meus filhos, só que vocês não entenderam isso. Vocês têm cabeça de mérito e demérito, de crédito e débito. No fundo, no fundo, a lógica de vocês, de mérito e demérito, crédito e débito, é porque vocês acreditam que podem conquistar créditos para comigo, para eu viabilizar a vontade de vocês. Vocês não entenderam nada de quem eu sou e de quem vocês são. Vocês estão alienados de mim, dos outros e de si mesmos. Por isso que a vida de vocês é vazia desse jeito. Por isso que seu irmão, para encher a vida, foi para uma terra distante, catar e procurar não sei o quê. E por isso é que você acha que para ter uma vida cheia eu tenho que financiar churrasco para você. Ah, faça-me um favor. Vocês estão alienados. Deus para vocês é uma coisa que vocês tateiam no escuro e não conseguem nenhuma mínima experiência com Ele. Porque vocês estão ocupados demais com vocês mesmos. Vocês estão alienados de Deus. Os relacionamentos de vocês não são de afeto, são utilitários. Na hora da fome vocês ficam solitários. Porque não construíram vínculos de afeto com ninguém. E vocês não sabem quem vocês são. Vocês têm crise de identidade. Não me admira que vocês caiam nessa conversa de culpa, medo e ganância. Vocês não entenderam nada de nada. E aí quando a gente vai celebrar a ceia memorial hoje, nós lembramos o que o apóstolo Paulo nos disse da igreja de Corinto, no capítulo 11, o versículo 17, que diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 17. Nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Ora, como assim? A mesa está posta com um novilho gordo? Deus está sentado à mesa querendo nos dar um beijo e um abraço? Deus tem a sua boa vontade amorosa e a sua graça na nossa direção? Como é que a gente tem uma reunião que faz mais mal do que bem? Bom, o problema não está em Deus, o problema está na gente. E qual é o nosso problema? Versículo 18 de 1 Coríntios 11. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Ah, vocês estão divididos. Vocês não se veem como um só. Vocês se tratam como irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Mais pecador, menos pecador, joio, trigo, carnal, natural, espiritual. Vocês não conseguem se enxergar como um só. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Mas cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Ah, vocês não estão nem aí com os outros. Vocês nem prestam atenção em quem está do lado. Ah, vocês só pensam em vocês mesmos. Ah, é por isso que cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, e assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vocês estão comendo sem discernir o corpo do Senhor. Versículo 26. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E vocês estão perdidos de vocês mesmos. Examine-se então cada um a si mesmo. Volte o olhar sobre si mesmo. Quem eu sou? Como é que eu vivo? Quem é Deus para mim? Que corpo é esse que está diante de mim? Quem é esse Cristo? Quem eu sou? Quem é o Cristo que está diante de mim? E quem é que está à minha volta? É como se Deus estivesse dizendo, ei, acorda, você não está sozinho no mundo. Tem gente do seu lado. Você está desconectado das pessoas. Ei, acorda, isso aí não é pão e vinho, não é pãozinho com suco de uva. Isso é o corpo de Cristo. Você perdeu a noção do que é que você tem na mão? Ei, acorda, quem é você? O que você sabe a respeito de você para estar aqui nessa mesa comigo? Volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos para os outros, volte os seus olhos para você mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Esse aqui, vou até parar a leitura aqui desse versículo 30. Esse versículo é pesado. Os fracos, os doentes e os que dormiram. Que dormiram tem duas conotações. Uma conotação é de Tessalonicenses capítulo 4, que diz assim, que dormir é um eufemismo para a morte. Dormiu é morreu. Entre vocês tem uns caras aí fracos, doentes e uns que já morreram. Deus tirou de cena. Você imagina isso? Deus olhar para um cara assim, isso é folgado, hein? Você é folgado. Mês passado você estava folgando. Esse mês você folgou de novo. Você está folgando já tem uns 20 anos que eu estou te secando. Sabe o quê? Bora. Chega. Vem prestar contas aqui em cima. Morreu. Eu não gosto muito dessa interpretação porque sou um pouco assim, culpa e medo, né? Eu falar com você, ó, oh, você que não está dando dízimo, Deus está de olho em você, mas você vai morrer cedo, hein? Você que tem amante, você que vem de carro batido com aquelas coisas assim, com... Como é que é o nome? Com aquelas coisas, com massa. Você que vendeu seu carro batido para seu cunhado com massa, Deus está te olhando, você vai morrer, hein? Depois você pega uma doença ruim aí, não sabe por quê. Aí já é medo e ganância, né? Medo e culpa. Se bem que Deus matou Ananias e Safira, né? Mas não vem ao caso agora. Mas tem a outra interpretação, que é a interpretação de Efésios capítulo 5, quando Paulo diz assim, desperta tu que dormes. E será que a gente não pode pensar no sono como uma alienação da vida? Uma alienação de Deus? Uma alienação dos outros, uma alienação em que a gente parece que está vivo, mas não está, não. A gente está alienado. A gente não tem vínculos de afeto. A gente não tem uma interioridade construída com o fruto do Espírito Santo. Deus para nós é uma ausência muito mais do que uma presença consoladora, encorajadora, amorosa. Ele é um ausente. Será que os que dormem não podem ser sinônimos? O terceiro irmão dos meninos dessa parábola, que tem gente tão alienada de Deus agora, longe de Deus, mas tem gente alienada de Deus agora também no templo de Deus, mas ambos estão tateando no escuro em busca de Deus, estão desconectados de relações de afeto e de amor, e estão numa profunda crise de não saberem nem mesmo quem são, ou como disse o nosso poeta, são caçadores de si mesmos. Passam a vida como eu, caçador de mim. Deus continua lá, meu irmão, minha irmã. A mesa está posta, um novilho gordo está morto e oferecido como um banquete para nós. pergunta é se nós estamos à mesa. Que diferença faz viver para Deus ou viver para mim mesmo? Em Deus, nenhuma diferença, porque Deus é amor. Mas em nós, muita diferença. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, Ele não soma nem créditos nem débitos. Mas o nosso corpo soma créditos e débitos. Dependendo da maneira que a gente se alimenta, o corpo soma créditos ou soma débitos. E ele vai cobrar a conta. As suas horas de sono, ou você soma créditos ou você soma débitos. E o seu corpo vai cobrar a conta. A sua consciência soma créditos e débitos e cobra você. As pessoas com quem você convive, elas somam créditos e débitos e elas podem dar as costas para você. A sociedade onde você convive, ela soma créditos e débitos e você pode perder seu nome na sociedade em que você está. Você pode perder amigos, você pode perder família, você pode perder filhos, você pode... Deus continuará lá para você e para mim. A questão é saber se nós vamos estar lá onde Deus está ou se nós estaremos totalmente alienados de Deus. A oportunidade de celebrarmos a ceia é essa extraordinária. De nós, de tempos em tempos, fazermos uma parada. Nos colocarmos em silêncio diante de Deus e recuperarmos o discernimento da grandeza, do amor, da majestade de Deus diante de quem nós estamos. Recuperarmos o fato de que vivemos em comunidade e que há outras pessoas à nossa volta que não podem ser ignoradas enquanto nós somos abençoados por Deus. Mas também nós recuperarmos um olhar a respeito de nós mesmos. Não como bichos que comem no chiqueiro e nem como escravos que trabalham para Deus por um motivo inadequado. Mas como filhos de Deus e filhas de Deus, à mesa de Deus. Eu oro que esse nosso momento de celebração da Eucaristia, da ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, nos desperte para Deus, para o nosso próximo, para nós mesmos. Amém.